Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de agosto de 2019. Nós vamos começar o círculo de número 385 e o tema de hoje é agente retrocognitor aglutinador. A gente conhece esse tema já há algum tempo, né? A ideia do agente retrocognitor, ele é uma ideia antiga. Que até o professor Valdo trazia, acho que já nos 700 experimentos, eu acho que já existia essa ideia, né, do agente retrocognitor. E a gente acrescentou aqui o termo aglutinador, para a gente expandir um pouco essa ideia. Na época que surgiu esse conceito do agente retrocognitor, nós não tínhamos ideia da pré-intermição, né? Não tínhamos ideia ainda, mas aí hoje em dia, a gente olhando isso aqui, o conceito, a gente automaticamente pensa que a gente pensa, né, na pré-intermissão e no futuro meio que imediato ou mediato, né, da nossa realidade, quando não presente, porque eu acho que também é uma realidade que está presente aqui de alguma maneira no nosso dia a dia. Então, a gente trouxe esse papel, né, a nossa folha resumo. O pessoal aí do online pode fazer download, né, no site. E a gente então vai ler pelo menos essas duas primeiras definições para a gente começar o debate. O agente retrocognitor é a consciência educadora capaz de reavivar, sem hipnose, com auto e heterocríticas, a holomemória dos mentais somas, dos educandos egressos de cursos intermissivos, pré-ressomáticos, fazendo aflorar no presente a ciência pré-curricular, ideias inatas geradas no período da intermissão e mantidas contra o restringimento biológico e genético da ressoma, pela paragenetologia, por intermédio das informações libertárias oferecidas pelos atos, condutas, comportamentos e posturas pessoais exemplificativas. Então, essa ideia inicial aqui do agente retrocognitor é aquele que vai rememorar a ideia de quem já fez curso intermissivo. Aí estamos bem, né? E a partir dessa rememoração, ele pode ou não aglutinar. Mas eu queria lembrar que no nosso debate a gente podia expandir um pouco isso, né? De pensar no agente retrocognitor, não apenas na retrocognição de quem está ou fez curso intermissivo, mas no nosso futuro, quando a gente vai ser um agente retrocognitor, aglutinador, de quem vai sair da baratrosfera e vai para o curso intermissivo, e depois seremos esses agentes para rememorar essas pessoas. Não sei se eu me fiz clara disso, né? Então, o buraco parece que é mais embaixo, nesse sentido, se a gente expandir um pouco o conceito de agente retrocognitor. Também queria ver no nosso debate que a gente pense em agente retrocognitor não só como pessoa. Mas a gente pode depois pensar aqui um pouco como coisas externas, situações externas que são agentes retrocognitores naturais da nossa condição. A Lúcia estava lembrando agora, antes de começar o círculo, daquela condição do professor Valdo na época da noite de gala, que ele foi com o fraque, né, branco, e ele foi vestir a roupa. Você sabe disso, ele foi vestir a roupa para fazer ajustes e quando ele olhou no espelho, por causa da roupa, ele se viu como concierge na Cornualha, aparecendo para uma turma que estava jantando ali na Cornualha, na Inglaterra, em função. Estava se discutindo o problema dos grãos da próxima plantação. Quer dizer que o agente retrocognitor, naquele caso, que não é só nessa definição, né, foi a roupa que ele estava usando. Então, aquilo despertou a memória dele e ele começou a fazer uma série de ilações em relação ao grupo que estava naquele momento ali. Então, só para a gente, estou colocando isso só para a gente expandir um pouco a ideia, tá? A segunda definição é O agente retrocognitivo inato é a jovem ou rapaz, ex-aluno de curso intermissivo pré-ressomático, recente, vivenciando a técnica da Invexis, aplicando todo o cabedal do aprendizado haurido no dia a dia intrafísico, diuturno, sendo ao mesmo tempo capaz de desencadear tão somente com a força presencial e o holopensene pessoal as recordações dos mesmos estudos intermissivos em outras consins do grupo evolutivo. Aí ele já está falando desse agente inato, que é a própria presença da pessoa que desencadeia isso. Bom, então, para a gente começar o debate, eu acho que vale a pena a gente pensar nas características, né? Ou o que faz uma pessoa se tornar agente retrocognitor. Tem uma coisa aqui que era bom se a gente pudesse expandir mais, que é a condição do inversor. Por exemplo, ele fala que uma das características, né, para ser agente retrocognitor, no caso do inversor, é a própria força presencial. Era bom a gente poder trabalhar um pouco mais isso para entender como é que funciona na prática, o que faz essa força presencial de uma pessoa, por exemplo, desencadear a retrocognição no outro. O que que é isso? O que que tem essa força presencial que desencadeia a retrocognição no outro? Porque me parece que a minha pergunta é o que faz uma pessoa ser agente retrocognitor? Um dos itens já está aqui no nosso papel, né? Que é a própria força presencial. Então, eu queria abrir o debate com isso, se alguém puder ajudar. Eu pensei que era o Luiz que ia se mexer aí. Se alguém pode ajudar ou se tem alguma ideia em relação a isso.
Mabel, eu acho que existe uma questão aí, antes, né, um pouquinho antes, que é essa nossa noção de que onde está a gente pode desencadear isso, né, independente de onde a gente esteja. Porque a gente, o fato da escola conscienciológica, né, nós aprendermos aqui, né, nesses ambientes, nos cursos, nas dinâmicas, nós também temos vida fora daqui.
Ah, sim.
E essa vida fora daqui, a gente leva nós, né? A gente está lá também. Então, assim, as nossas energias estão lá, o nosso curso intermissivo está lá. E aí eu acho que vale muito essa questão da maturidade da gente de entender os ambientes que a gente frequenta, as pessoas, mapear as pessoas que a gente frequenta também. Porque às vezes a gente não tem noção de quem são essas pessoas, né? No nosso passado, por exemplo. E quando a gente fala de retrocognição, a gente está falando de passado, né? Então, assim, é um tema, hoje eu acho que é um tema assim muito para amadurecer a nossa ideia de passado, a nossa relação com o passado. E aí teve o Max estava comentando na reunião que ele teve uma retrocognição com a pessoa que sentou na frente dele, né? Sentou na frente, pum. Quer dizer, só de sentar. Então, eu acho que tem um papel aí, Mabel, que não é só a pessoa aqui que vai ter a retrocognição, que vai ver ali, né? É o impacto daquele objeto, daquela pessoa, na psicosfera de quem vai passar pelo fenômeno.
É. Como é que será que é isso na prática, né? Eu
Porque, por exemplo, a pessoa viveu, às vezes, muito com aquela pessoa, né? Pode ter sido um irmão numa outra vida, pode ter sido. Não sei, entende? Mas teve uma relação muito próxima ali. E ela está, às vezes, há 40, sei lá, 100 anos sem ver a pessoa. De repente, ela senta na frente e vai fazer um acoplamento. Então, a coisa explode, né? Eu suponho que seja essa hipótese, né? A questão da força do passado, né? Não só a energia presencial da pessoa, mas o que está por trás daquela energia, daquela vivência. Porque a energia em si também não quer dizer muita coisa, né? A pessoa que tem muita energia, mas você não tem relação nenhuma com ela,
Não, não vai fazer o
não vai
mesmo
fazer
efeito.
muita coisa. Mas assim.
Então, você está trazendo, por exemplo, aqui, ó, um fator que você está chamando a atenção é a afinidade, o passado em
O
comum.
passado em comum.
Quer dizer, o passado em comum pode ser um dos itens de fazer com que a pessoa seja agente retrocognitor em relação à outra e vice-versa.
Isso é um ponto. Agora, o outro ponto que eu fiquei estudando essa semana, e fiquei pensando muito essa semana. Nossa, a ideia que me veio foi assim, ó, a central de avaliação, foi o que me passou pela cabeça, que é o seguinte, a nossa análise do passado e do futuro, ela precisa ser feita a partir do presente. Eu sei que isso é parece uma bobagem que eu estou falando, mas na hora que você começa a ter contato com egos seus do passado e temperamentos atuais, mas que eram muito mais fortes no passado, a sua tendência, se você não cuidar, é você começar a pensar como você pensava antes.
Aí você está querendo dizer, deixa eu ver se estou entendendo. Se você puxa uma holomemória, né, uma memória regressa, pretérita, você pode correr o risco de se fixar naquilo. É isso que você está
É isso que eu
falando.
estou querendo dizer. Então, eu acho que os amparadores, eles usam muito a maturidade da pessoa quando ela está bem fixada no presente. Com as ideias, né? Com o parapsiquismo e tal, mas a pessoa está fixada no presente. Ou seja, os valores dela são daqui, autoestima, entre aspas, ou o alto valor dela, a autocompaixão que
Os
ela tem, os
objetivos.
objetivos, tudo dela está bem centrado. Então não tem problema. Máximo que pode ter um abalo leve ali dela descobrir um troço muito, né? Agora, se a pessoa, o pêndulo, ele pode pender muito para o passado, ou seja, o pêndulo da pessoa não está mais fixado no presente, né? Pesado no presente, digamos assim, não tem como, né? A pessoa ter esse tipo de vivência, porque ela pode assumir um ego anterior dela e bater pino, né?
Aí já não é o agente retrocognitor evolutivo, né? É o assédio retrocognitor. É o
Às vezes é o
assédio.
autoassédio,
É, às
né?
vezes é o autoassédio retrocognitor. É. Tem a Alane primeiro, daí eu passo aqui para você.
Bom dia. Esse tema me chama muita atenção porque, como você fala, né? Lá atrás a gente não tinha nem ideia de direito como essa questão da pré-intermissologia, né? E quando eu comecei a estudar conscienciologia, me chamou a atenção no início que eu não gostaria, assim, eu não tinha, não ficava à vontade para ser docente da conscienciologia, eu não queria ser docente da conscienciologia. E aí eu comecei a pesquisar por quê, e escrevi um verbete que chama exatamente autodestravamento do agente retrocognitor. Então, eu investi nessa questão da docência, né, para entender, tirar todos aqueles mecanismos de defesa que fazia com que eu me escondesse e não fizesse uma assistência mais na frente, mas uma das coisas que me chama atenção é bem isso que o Eduardo falou, a questão do impacto que você causa nas pessoas quando você está fazendo alguma coisa com essa tua habilidade e está fixado no presente, para não se deixar acompliciar, né, dar uma ré e ficar do lado da pessoa que está tentando sair, como você falou, né, aquele movimento de pegar a pessoa lá na baratrosfera e trazer de volta para uma realidade, para uma maior lucidez. E aí eu estava pensando essa semana, fim de semana passado eu fui dar um curso, né? E chegou lá na minha frente uma moça que ela nunca tinha ouvido falar, né, de conscienciologia, assim, alguma coisa na internet, mas ela é muito curiosa, porque ela tem um passado do parapsiquismo muito aguçado e ela já percorreu tudo quanto foi linha do conhecimento, assim. Quando ela chegou lá na frente, eu comecei a falar do que o curso é justamente autodestravamento, né?
Do agente
Parapsíquico,
é.
interassistencial. E aí, quando eu comecei a falar as coisas com ela, ela estava na minha frente, ela ia mudando, mudando a energia. Ela falou assim: "Eu estou impressionada com que tudo que você está falando aí tem sentido para mim. Pode não ter sentido para as pessoas aqui da sala, mas tem sentido para mim." Então, isso é muito legal, como você fala: você está no presente, bem seguro no que você está falando e provocar essa memória na pessoa, né? Porque, na
Provocar.
realidade, como você falou, a gente pode ter convivido com essa pessoa muito. Muitas vidas, muitos séculos, e qual a nossa responsabilidade nisso? Então, para mim, eu penso que, como você fala, né, o que faz a pessoa ser um agente retrocognitor e se a força presencial tem a ver com isso? Eu acho que tem, e principalmente essa certeza que você está fazendo já um processo de reciclagem, um processo parapsíquico totalmente diferente que você fez anteriormente, que você banca ali, trazer, dar a mão para aquela pessoa e trazer de volta, né? Eu achei bem.
É a coisa de. Mexe com a holomemória, né? Deve enroscar em algum engrama lá, né? Que
Exatamente.
desperta essa holomemória. É sério
E
isso.
dá um impacto mesmo, eu acho
É.
bem,
Você
bem
muda.
interessante.
Esse agente retrocognitor, no sentido positivo, óbvio, que é a ideia do debate, às vezes é a cirurgia de destino daquela outra pessoa.
Exatamente. Você fala uma coisa...
É a cirurgia de destino, que às vezes sou eu, você, ela, nós somos aqui a cirurgia de destino de outras pessoas. E os outros são para nós também.
E essa questão, eu investi nessa questão de gente retrocognitor na docência. Então, você vê ela falando assim, eu já procurei muita coisa, já olhei muita coisa, mas isso aqui tem tudo a ver com as ideias que eu sempre tive. Então, é interessante a gente pensar nisso, né, e ver isso, como você falou, dar o chaveamento na pessoa, né? Tira ela... Ela fica buscando aquela cortina de fumaça, de repente parece dar uma clareada.
Dá uma clareada.
Muito interessante.
Felipe, ia falar. Ah, então vai na frente.
Na verdade, é bem convergente com o que a Elane está trazendo, que é a questão do exemplarismo como um propulsor dessa força presencial e o impacto que vai gerar nas outras consciências, né? Então, quando você levantou o debate questionando a questão do inversor, né? Então, quando a gente pensa na questão do exclusivismo e do foco na interassistencialidade, e a gente conseguir trazer isso para o nosso, né, holopensene pessoal como um padrão de atuação e manifestação, eu acho que a possibilidade da gente conseguir desencadear esse processo do agente retrocognitor é muito maior, né?
Com certeza.
Então, era mais tentando fazer essa ponte do exemplarismo, o quanto que a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, para a nossa prática, né? E tem isso a ver com o Eduardo trouxe, né? Do aqui e agora, né? O que, que a gente está conseguindo trazer para não focar no passado necessariamente, né? No futuro. E o quanto que isso vai impactar na nossa atuação, né? Mas...
É bem por aí mesmo. Fala, Felipe.
Eu estava pensando aqui que esse conceito ele tem gradações. A gente pode analisar ele sobre diferentes ângulos, dependendo da nossa régua de exigência, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho para mim que uma TARES especificamente, né, ela tem relação, obviamente, com esse processo, mas ela não necessariamente é o processo de agente retrocognitor inato, porque ele pode ser pontual.
Pode.
Né? Eu entendo que o agente retrocognitor inato ele começa a ter uma atuação mais rotineira, vamos dizer assim, dentro dessa linha, né? E, obviamente, a partir da TARES, mas são conceitos diferentes. E aí eu estava pensando o seguinte, a gente pode analisar esse conceito a partir lá do início da docência, né, que foi falado, que eu acho que é quando a pessoa, de fato, começa
a trabalhar
nesse aspecto, ter uma rotina, ter um exemplarismo, ter um trabalho direto com essa rememoração, né, da autocognição, vamos dizer assim, dos colegas de curso intermissivo. Que aí eu estava olhando em termos de escala. Para mim, começa lá na questão da escagem, né, quando a pessoa sai de uma postura de pré-serenão vulgar e entra numa questão mais de isca de inconsciente para consciente, fazendo essa transição e começando, né, esse processo. E isso já seria um começo de agente retrocognitor inato. Mas se a gente for olhar mesmo para valer, no meu ponto de vista, e isso tem relação com a questão da força presencial que você falou, o agente retrocognitor inato para valer, eu entendo que é quando isso acontece independente da função intrafísica que a consciência está desempenhando, ou seja, que ela é isso. Né? Então, ela vai além da sala de aula, ela vai além do voluntariado, porque ela funciona desta maneira. E aí, indo para o outro lado da escala, no meu ponto de vista, né, como hipótese, talvez a gente vá cair lá na questão da semi-consciência. Por quê? Essa força presencial que provoca essa rememoração do aspecto intraconsciencial, consciencial, etc., da consciência, talvez ele seja derivado num processo mais profissional da condição da consciência que ela já pensa enquanto consciência. Ou seja, o modo de funcionar dela, o modo de pensar, né, o paradigma que ela vivencia de maneira contínua, independente da atuação intrafísica, do papel intrafísico que ela está desempenhando, já se assemelha a um modo de pensar de uma consciência, né? A definição da semi-consciência. E talvez esse exemplarismo seja o agente retrocognitor inato pelo exemplo da pessoa que esse modo de pensar vai impactar o modo de pensar outras pessoas. Então, eu acho que, pegando para o nosso caso, né, e aí eu acho que tem uma relação direta com a pré-intermissiologia, eu lembro o professor Valdo falando que a perspectiva de quem ter sucesso na pré-intermissiologia é chegar na condição de semi-consciência na escala evolutiva. Então, a perspectiva que ele tinha para o nosso grupo é que em 200 anos, quem conseguisse ir bem dentro desse desafio, né, chegaria a uma condição de semi-consciência. Por quê? Porque a pessoa vai começar a vivenciar essa troca de dimensão, essa relação com a interassistencialidade, o modo de pensar vai mudar, não tem como não mudar. E isso começa a ser ele colocava como uma condição de semi-conciex. Então, eu imagino, por hipótese, que a gente pode debater esse tema sob o ponto de vista mais docente, ou seja, ou não vou falar docente, mas a assunção de papéis que desencadeiam essa situação, ou a gente também pode debater esse tema sobre a independente do papel, a pessoa que ela é isso, que eu acho que talvez seja o desafio que nós estamos tentando alcançar, né?
É. Eu acho porque é um crescendo. Você falou. Eu estou querendo ver o lato senso, não o estrito senso, porque o estrito senso, obviamente, é dentro da sala de aula, né? E aí, tudo bem. Mas agora a questão é ampliar isso para lato senso, né? Que é o caminho que você está querendo
falar.
E aí,
quando a gente fala de semi-conciex, pelo menos para mim, tá, desde o conceito da pré-intermissiologia, isso antes da pré-intermissiologia, para mim, esse conceito era algo... Quem sabe um dia, né? Ao longo da história da minha evolução, eu chego lá. A condição de semiconsciência. Era uma coisa assim, extremamente distante para mim. Desde que o professor Walter colocou enquanto uma meta, e eu sou uma pessoa que funciona muito bem com metas e desafios, isso para mim hoje é uma coisa muito palpável em termos de uma perspectiva de médio prazo. Quando a gente pensa em 200 anos, o que é 200 anos em termos evolutivos? Não é nada, né? 200... Ainda brinquei na época com ele. Professor Waldo, então você está falando que em 250 anos a gente pode chegar na condição de semiconsciex? Porque na minha cabeça, o que eu estava fazendo? Eu tenho uns 50 a mais de vida, mais uns 200 depois de dessomar. E ele, não, você não está entendendo o que eu estou falando. Não é 250, é 200. Não põe mais tempo.
Tirou 50.
E aí, ou seja, eu vi que ele estava falando muito a sério em relação a isso, e tem uma lógica, porque a pré-intermissiologia, que é o processo de você começar, a pré-intermissiologia antes da dessoma, né? Uhum. Então, você começar desde já a ter um pensamento mais de prospectiva, né? Mais de longo prazo, pensando a tua atuação hoje, os efeitos disso na próxima intermissão, o que você vai fazer na próxima intermissão, e como você falou, os efeitos da próxima vida em relação à assistência a esse, como o professor Walter falava, o nosso curral, né? Isso inevitavelmente vai levar a um modo de pensar diferente, não tem como, um modo de pensar que hoje talvez para a gente ainda seja teórico, né? Porque hoje a gente estuda muito desses processos evolutivos, mas a nossa experiência lúcida dentro disso ainda ela está engatinhando ainda, né? Então, talvez alguns séculos mexendo com isso de uma maneira lúcida, eu imagino que a gente vai começar a pensar de uma maneira um pouco diferente. E aí eu acho que tem relação com a semi-conciex, e esse processo de semi-conciex, do meu ponto de vista, a consciência que vivencia isso é a força presencial que vai dar um impacto no grupo dela, independente do papel social que ele esteja desempenhando, porque ela é isso. E aí eu acho que isso tem uma relação direta com agente retrogenitor inato. Agente retrogenitor. E qual a relação disso com a INVEX que você colocou, né? É que a INVEX tenta fazer isso, né? Então, o que é a INVEX? É uma proposta de pensar de uma maneira evolutiva desde a juventude, desde cedo, tentando trazer esse processo de lá para cá, ou seja, extrafísico para intrafísico, o mais rápido possível.
É o agente retrogenitivo desde jovem.
Desde jovem, exato. Então... a INVEX ela é uma técnica que pega o paradigma consciencial e tenta colocar no teu modo de pensar desde a juventude. O que, que significa desde a juventude? Antes de você entrar no modo de pensar intrafísico, né, mais materialista, mais robotizado, você vai tentar vivenciar o paradigma consciencial, e eu falo tentar porque é difícil, né? Vamos olhar qual é o índice de sucesso da INVEX. Se a gente for olhar friamente, é muito baixo. Olha a quantidade de inversores que já passaram e caíram fora.
É a maioria,
porque é muito difícil. Por outro lado, a gente pega ali no Pacífico, tem uma frase do professor Waldo que, para mim, impactou muito quando eu li. O professor Waldo coloca que a carreira do Serenão começou na inversão existencial, que foi vivenciando a INVEX lá atrás, que começou a vivenciar cada vez mais esse processo do paradigma consciencial, e esse processo evolutivo acelerou e levou ao serenismo. Então, a INVEX ela é uma técnica até que difícil de entendimento na conscienciologia, porque ela é radical. Ela pega toda a conscienciologia e fala assim, você tem 13 anos, mas você vai vivenciar isso. ela é radical. E isso eu acho que tem relação com essa gradação de progressivamente pensando mais como consciex e menos como consciência.
Perfeito. Indo nessa linha do modo de pensar... Eu só queria colocar mais uma informação que eu acho bem interessante, que eu também sempre vejo e me impacta. É uma coisa simples, mas que está na frase enfática do verbete, agente retrocognitivo inato, que o Waldo enfatiza, né? Eu vou até ler aqui que ele fala. Que a moça ou rapaz, inversor existencial, dedicado ao cultivo da memória, ou do dicionário cerebral sinonímico é o mais apto a desempenhar o papel de agente retrocognitivo inato. Então, eu acho interessante o Valdo ele enaltecer essa questão das faculdades cognitivas, do inversor existencial, nisso desencadeando, intensificando o processo da condição de agente retrocognitivo, né? E eu acho interessante ele linkar, né, o cultivo da memória com o dicionário cerebral sinonímico, né? Então, eu lembro sempre esse processo com relação ao estudo, né, do inversor existencial, processo do autodidatismo, e do... Isso me lembra a questão das gestações conscienciais também, né? Quando você fala em dicionário cerebral sinonímico,
com certeza,
né?
Veja lá, o último parágrafo da primeira página vai em cima do que você está falando, chama etapas. Uhum. Viu ali? Tendo em vista a experimentologia, o agente retrocognitor cresce quando busca a vivência do currículo pedagógico do conscienciólogo estabelecido teaticamente através de 9 etapas. Bem definidos de desempenhos nessa ordem crescente. A docência, a palestra, o artigo, o debate, a itinerância, o curso extracurricular, o livro, o epicentrismo e aí vem o que você está falando, a lexicografia, os dicionários cerebrais pessoais de sinônimos e analógico poliglótico. Eu acho que aí está o negócio da memória que você está falando.
Tá,
Então, quer dizer que nós temos que percorrer isso tudo aqui, né? Para melhorar um pouco a condição de agente que recomendou. Fala, Jussara.
Expandindo aqui um pouco a condição que é tratada no terceiro parágrafo, né? Indo para uma visão um pouco mais abrangente e pegando o gancho no que o Eduardo e o Felipe trouxeram, do modo como a pessoa manifesta, né, na vida intrafísica. Ele fala aqui das percepções de local, pessoas, objetos, assuntos e uma série de outras condições. E aí eu adicionei aqui na minha anotação a questão dos gestos e daquilo que a pessoa faz. O processo não verbal.
É perfeito.
Porque o processo não verbal, o que a pessoa se manifesta, o jeito que ela se movimenta, a atitude que ela toma... Aquilo que ela faz na intrafisicalidade pode ser uma referência tremenda de uma série de coisas. E aí eu fiquei tentando lembrar assim, um exemplo para contar na hora que eu estava lendo aqui, não me veio. Aí depois, né, veio uma lembrança muito nítida de um dia que eu tinha acabado de chegar na Conscienciologia e eu estava lá voluntariando no IPC Natal. Não estava voluntariando, estava decidindo se ia voluntariar no IPC Natal e aí ia ter uma palestra à noite. E a Kelly estava lá organizando as coisas voluntárias. De repente, ela olha para trás, esvaziou a sala, olha para trás e ela disse, eu vou limpar essa sala. A sala estava limpa. Mas, assim, ela pegou o balde e, assim, 10 minutos ela limpou o processo da sala. E aí, depois, eu fiquei pensando no impacto, que aquilo mexeu comigo. Aquilo, espera aí.
Olá.
O que é que isso significa? como é que as coisas funcionam aqui? Ah, então tem um nível prático das coisas, da assistência aos outros, do cuidado com os outros, que não é aquela coisa só elitista que eu faço daqui, eu falo, eu sou docente, Ana.
Uhum.
Então tem um jeito de funcionar nesse ambiente que é diferente. Então o aspecto gestual não falado, não verbal, aquilo que o professor manifesta na coerência, no jeito que toca a vida, no modo como faz as escolhas, a localização física, onde mora, quais são as companhias, quem são os amigos, isso tem um processo de componente, né? Eu entendo que tem um componente importante nessa condição do agente retrocognitor, não inato, né? Não no processo mais...
Entendi. Não, é uma coisa... Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu fiquei curiosa enquanto ela falava. Se a gente tivesse, vocês ou eu, né, tivéssemos agora que criar... vamos dizer, alguns procedimentos, algumas técnicas, alguns comportamentos, seja lá o que for, no sentido de que hoje eu decidi melhorar minha condição de agente retrocognitor aglutinador, o que vocês fariam? É agora, eu vou pegar o meu papel e vou falar assim, olha, a partir de hoje, para eu melhorar minha condição de agente aglutinador, retrocognitor aglutinador, eu vou fazer isso, eu vou qualificar isso. Qual era a primeira coisa que vocês fariam? Eu estou curiosa, fiquei pensando nisso. Eu falo, Jussara.
É, a primeira coisa que me ocorre quando você fala isso é o processo da recicla. O que é que eu tenho pendente dentro do meu processo de reciclagem, de autocoerência, que eu preciso colocar em dia e manifestar? Isso, para mim, é algo muito sério, porque...
É a reciclagem pendente.
Porque a reciclagem pendente, ela tem um efeito muito maior do que a gente pode observar somente conosco.
Com certeza.
Assim. Muito sério, muito sério. É muito sério esse processo.
Fala.
Vou falar não de um processo intra, mas de um papel dentro da CCCI, que eu acho que ajuda demais nisso e que, por vezes, é mal compreendido. Além da docência, obviamente, que eu acho que é o óbvio, eu acho que é a coordenação de IC.
Ah, eu também acho. Eu também.
Quando você fala de aglutinador, existe até um verbete chamado atrator ressomático, que tem total relação com esse processo de aglutinação, né, o atrator, né, um sinônimo.
Claro.
E ele, a definição é o coordenador de IC que começa a aglutinar um grupo de pesquisa, de pessoas, de... em função de um holopensene, né? Em função de um matrapensene. E hoje, infelizmente, na CCCI, essa é uma função de difícil adesão, né?
O povo está... né?
Tirando o corpo fora.
Tirando o corpo fora.
E eu acho que, pelo menos, eu já tive essa experiência, foi das coisas que mais me estressaram e mais me ajudaram. Porque você passa por uma série de experiências, porque a função não é administrar uma IC, não é administrar uma empresa, né? Uma ONG. A função é de você fazer a aglutinação...
Que é o mais, né? mais sério.
Das pessoas e fazer o holopensene daquela pesquisa, daquela área de atuação dentro da conscienciologia expandir. E isso tem total relação com a aglutinação.
Então, agora vamos pensar assim, Felipe. Se a gente vai pensar na coisa da pré-intermissão, olha só. O que é a pré-intermissão? É a nossa preparação hoje para quem puder, na próxima intermissão, se for possível... fazer os resgates dos seus colegas na baratrosfera, depois essa pessoa vai ressomar e vai atrair esse povo que ela resgatou, que ela atendeu na baratrosfera, correto? Então, veja, agora vamos pensar o que é uma IC. A IC é exatamente isso, entendeu? A IC é justamente o preparo para isso, porque a pessoa coordena uma IC, o que, que ela está fazendo? Ela está treinando a capacidade dela atrair pessoas que vão dentro daquela especialidade desenvolver uma linha de conhecimento. Então, eu concordo plenamente com você que é a maneira de você entrar nesse fluxo.
E aí tem, a gente leva para uma outra dedução lógica, mas que dá o que pensar. A gente já teve dezenas de coordenadores de ICs nas diversas ICs da Conscienciologia, né? E, vamos dizer, trabalhos que alavancaram esses ICs e trabalhos que tiveram mais dificuldade.
É.
Isso serve também como uma autoconscienciometria assim, fria da condição da pessoa, como que ela hoje está dentro desse papel fazendo uma prospectiva. Né? Ou seja, eu olho para o meu período de coordenação da Sinvexis e eu vejo coisas que eu não... períodos que eu não fui bem, períodos que fui melhor... e isso serve para, aí entra no que a Jussara falou, de pensar nas recins que são necessárias para a gente qualificar essa nossa atuação pensando no desafio, é quase imediato, né? A pré-intermissiologia, esse trabalho que você falou de ir na baratrosfera, né, preparar o campo, o professor Valdo até falava, né, muitas vezes você trabalhar 50 anos com 3, 4 consciências, vir como pai, vir como mãe, encaminhar essas consciências, voltar para o extrafísico, continuar o trabalho. Isso é, a gente está na antessala, né?
De pescaria, né?
E nós estamos na antessala, é assim, é ontem isso, né? Então, eu acho que quanto mais a gente tiver autoconsciência de como nós estamos frente a esse processo, melhor, né? Mas eu acho que a coordenação de ser é uma excelente função intrafísica para fazer um paralelo disso.
Também concordo plenamente. Quer falar, Edu?
Eu concordo plenamente com o Felipe. Eu acho que é bem um exemplo, né? Assim, é na mosca. A gente falou aqui também da docência, né? No início você comentou. E eu acho que tem alguns cursos, assim, que eles são muito importantes, assim, nesse papel. Tirando os cursos de campo, né? Tirando aqueles cursos que você... que vai ter campo, que vai vir com CX e vai a pessoa com aquela afinidade e tal. Mas eu acho que qualquer atividade, às vezes a pessoa faz juízo de valor de atividades. Eu acho que aí é um problema. Porque eu já vi o Valdo, às vezes, dando valor assim, para umas coisas que tu olhava assim, gente, o que tem ali, né? Entendeu? Tem nada demais ali. E ele todo envolvidão com uma coisa que, se fosse te perguntar, você nem ia ver aquilo, você nem ia olhar, nem ia dar valor. Então, assim, eu acho que esse exercício nosso, assim, de questionar o nosso juízo de valor é uma tarefa importante, entendeu? Porque a gente tem certas tendências de valorar coisas, ok, que às vezes tem um valor e tal, tudo bem, mas a gente precisa descobrir novos valores, assim, na nossa escala de valores, para poder enxergar questões que envolvam a retrocognição, ou a gente retrocognitivo e tal. Se a gente não dá valor para algumas coisas, você não vai...
Não vai. Agora, eu acho que existe uma relação dentro dessa linha que vocês estão falando aí, que pode ajudar, que é... Eu acho delicado falar esse tema, eu acho complexo falar, mas, enfim, identificar a pessoa, a especialidade dela, ou as especialidades que ela tem mais engajamento, não é? Você não acha que isso aí, por exemplo, se a gente fosse colocar do ponto de vista no papel, o que é que você vai fazer para virar agente retrocognitor? Eu acho que uma coisa que se tem que pensar é essa especialidade, né? Esse passado numa linha, fala.
Eu estava justamente pensando sobre isso, e a especialidade e o processo da escrita, né? Escrita de livro relacionada a isso, né? Porque é uma outra estratégia que tem total relação com ser agente retrocognitor.
Eu concordo. Você, não só você trabalhar naquela especialidade, como você criar escritas sobre esse assunto. Então, acho que uma coisa séria é cada um aqui pensar, né? Aonde, olha só, por onde, porque veio de especialidade, eu sou mais agente retrocognitor. Ó, vamos de novo. Porque veio de especialidade, ou às vezes é mais de uma, eu funciono melhor como agente retrocognitor. Isso é uma coisa para se pensar seríssimo. Fala.
Estava pensando assim, como o professor Waldo desenvolveu essa capacidade, porque ele indicava, ele chamava, olha, você está convidado a fazer isso. Às vezes a pessoa aceitava, às vezes não.
Exato.
Mesmo nas coordenações das ICs. Mesmo. Começar as pré-ICs, eu estava pensando como ele desenvolveu essa capacidade abrangente.
Aí eu acho que é aquele ponto a mais do agente retrocognitor, porque para ele ser um bom agente retrocognitor, o ideal, estou dizendo no top agora, né?
Sim.
O ideal é ele ter a retrocognição do outro.
Então, a dele e a do outro.
E a do outro. Porque aí ele vai falar, olha, você seria bom nesse papel, mas o que, que ele tem a mais às vezes? Ele tem a retrocognição da realidade do outro.
Essa é a empatia consciencial.
Exato,
né?
É a verdadeira empatia.
Empatia consciencial.
Porque você sabe por que, que a pessoa vai se encaixar bem naquele papel, porque você teve a lembrança, a memória da vida dela. Fala.
Eu estou pensando aqui na questão do livro, né? Imagina a hora que você pega, na próxima vida, você pegar um livro que você escreveu nessa vida de Conscienciologia, o impacto que você vai ter se pegar o livro que você escreveu falando sobre desassédio, sobre lucidez, tá tudo ali, você que escreveu aquilo, às vezes levou anos escrevendo, na próxima vida aquilo cai para você. Então, assim, eu estou curioso.
Você está curioso para ver
o que, que vai acontecer, entendeu? E você falou das especialidades, e tem um negócio na Unescom que eu acho muito legal, que é o seguinte, todas as especialidades se encontram no livro. Então, eu acho que esse é uma... Todas as especialidades se encontram no livro. O término, digamos assim, da especialidade é chegar no livro.
Ah, entendi agora. Entendeu? Agora entendi. Não, eu fiquei pensando que você quer falar, né? O final dessa história toda é a publicação.
Porque, por exemplo, quer ver? Pega assim, desassédio. Tá, eu tenho meu público-alvo lá, política, passado, tal. Outro, academicismo, blá, blá, blá. Na verdade, eu vou fazer assistência igual à pessoa que é do academicismo, que é do belicismo. Vai ser igual, vai ser momento de energização, reflexão, com aquela consciex doente e tal. Eu lá com político, o outro lá com ciência, o outro lá com...
Na saúde.
Entendeu? Na saúde e tal. Então, assim, na verdade, a fórmula é sempre a mesma.
Só pega o rebanho é outro, o rebanho é
então,
outro.
Então, o que é importante agora da especialidade? É para assim, você precisa definir seu público-alvo.
Você definir seu rebanho.
Exatamente, entendeu? Quem que você vai ajudar? Quem que você vai atender?
É
igual o cara fazer medicina E não define especialidade.
Mas isso aí é importante você falar pelo seguinte, porque esse rebanho que a gente está brincando tem a ver com a história de vida deles, né? Em comum, do passado. Porque aí vem o problema seriexológico, ele se impõe totalmente.
É, e aí tem aquela questão que eles trabalham muito lá na Conselho, que eu acho que é importante, né? É, você não ter a sua identidade para chamar de sua, né? Uma identidade consecutiva para chamar de sua. Você identificar qual que é aquele público, de novo, para você assistir aquele público. Que é muito mais importante do que saber, de fato, quem você foi. Entendeu?
É, porque aquela pessoa que fez... Vamos pegar a religião, já te passo, tá? Vamos pegar a religião aqui. A pessoa teve lá várias vidas na religião, né? Aí é lógico, quando ela dá virada, ela vai ter uma entrada naquele povo para ser agente retrocognitor muito maior. Porque ela vivenciou lá dentro e depois ela fez a viragem e agora ela tem rapport com esse povo para fazer vamos dizer assim, a aglutinação evolutiva daquele povo.
Roberto, uma última coisinha que está me ocorrendo aqui, que é assim, né? Para fazer isso que você está falando, e aí pega, né, aquilo que o pessoal estava comentando aqui, você precisa fazer a tal da reciclagem, da mudança ali do ego e tal, para você ter a autocrítica quanto à sua expressão, porque aquela consciência, ela é muito igual a você. Ela é muito parecida com você. Então, é óbvio que ela vai mexer muito com você. Então, você vai precisar sair daquele temperamento, de alguma maneira.
Para poder voltar
sobreparando. Porque se
senão você volta e afunda
você
junto,
volta,
abraça.
Afunda junto, se abraça, vai mergulhar, todo mundo
isso,
vai mergulhar.
E vai para a lanterna dos afogados.
Certo, dos afogados. Então, você tem que, de alguma maneira, você vai ter que olhar para o seu temperamentozinho e falar, não. Não dá mais.
É aí a grande... Por isso que a Jussara falou de recém.
Não,
né?
E sabe o que eu acho mais engraçado? É que a hora que você começa a fazer isso, você fica mais preso, entre aspas, não é preso de interprisão, mas é vinculado a essas consciências, porque você começa a ter autoridade moral para poder ajudar esse povo.
E isso faz muita gente, Edu, correr do livro que mostra um trafaro ou... Por quê? Porque na hora que você assume a superação de um trafaro, está no processo de superação, e você publica o livro, você está vinculado indefinitivamente com aquele
Olopensei,
e você vai ter que assistir aquele
povo. É, e as pessoas às vezes não querem isso.
Não querem, entendeu? Porque elas falam... Eu já vi falar, não sei se isso aí foi melhorando, já melhorou na CCCI, mas a pessoa diz assim, eu não quero entrar naquele assunto porque eu vou ter que atender e falar desse assunto até o fim da minha vida. Eu falei, gente, mas essa é a sua salvação? Não, essa é a sua salvação, porque é por aí que precisa. Mas fala, Flávio.
Você estava falando, minha Bela, estava me lembrando assim, da especialidade tenepsologia, né, que eu coordenei o GPC Tenebres de Porto Alegre durante 15 anos, e aí aglutinador das pessoas que chegavam isso. Ali, até escrever um livro em grupo também, isso. Aglutinação dos autores ali, né? E depois da vinda para a ICTNEPS, desde a fundação, e de uma pergunta que eu fiz lá para a Consex no SP2, né? Como é que eu poderia ajudar melhor a ICTNEPS? E a Consex disse assim, ó, você já ajuda muito. Uhum. E você é um dos pilares da ICD, eu me lembrei da Pilar, né? O Pilar é
outra. A Pilar é a outra.
Mas daí ele falou no final assim, que era uma coisa que ele tinha a impressão que era para mim fazer aquele trabalho junto à tenepsologia. E depois o Colégio Invisível da Teneps, a coordenação do Colégio Invisível, do Fórum da Teneps, então uma série de coisas ligadas à Teneps. E também nesse período do acompanhamento que eu tive das consciências ligadas à religião, então que estavam sempre em cima.
Mas,
né?
Ó,
e aí, isso, esse mesmo, né? Alguns exemplos de passado,
claro,
e vidas anteriores aí.
Claro, é
aí. E essa aglutinação das novas pessoas que chegam agora ligada à tenepsologia, com aquelas antigas lá da religião, que estão tentando dar a virada, querendo
isso
dar
que
o
passo. Isso
que a
virada dali, da religião, mas a assistência se mantém, né? Mas aí você vai para a lucidez e para a descrenciologia, essa é a virada.
E aí, então, e não vejo como fardo, assim, já são já 20 e tantos anos pesquisando tenepsilogia, e para mim é natural aquilo ali. E mesmo na condição de líder ou de apoiador, como for, o pesquisador ele tem liberdade para seguir sempre produzindo em qualquer tarefa, tarefa que ele faça, né? Mas é interessante, eu me lembrei de um SCP-2 da professora Marina, que teve, foi o único SCP-2 que todos eram doadores e, no campo. Ah. E foi o último que ela deu aqui em Foz. E daí da Conciex, amparadora do GPC Teneps, fala, eu só estou apoiando lá o GPC, né? Então você vai ver quando eu chegar, que alguém fizer alguma abordagem mais egoica e você ter que intervir, você vai sentir minhas energias.
Ah, legal.
E aí eu pensei, agora ficou sério. Porque,
e aí abriu esse, né?
Depois de todo... Não, daí veio o livro logo em seguida.
Ah, veio o livro antes.
É. Então, dos amparadores estarem com a gente, ajudando esse período, muitas vezes a gente não se dando conta. É. Mas eu tinha uma assim, quando eu caminhava para ir em Porto Alegre nas reuniões do GPC, eu ia pegar, eu descia na rodoviária e ia a pé até o CEA, né? E eu pensava assim, mas deve ter algum motivo para mim estar sempre fazendo essas mesmas ruas, indo lá para o Centro Educacional para pesquisar TENEPS, né? Então, eu sempre achava que deveria ter algo por trás disso aí, né?
Uma coisa, eu vou passar para o Felipe, mas uma coisa que a gente poderia pensar é o seguinte, essa aglutinação, né, o agente retrocognitor, ele caminha para a equipex, né? Então, por exemplo, uma variável que faz a pessoa aglutinar mais é a coisa de ela já ser mais plural. Ela não é uma consciência só, ela, mas ela representa uma equipe naquele trabalho. Aí ela vai virar mais aglutinadora e mais retrocognitora, né? Quando ela consegue entrar nesse veio. Por isso que não dá para a gente fugir muito daquele traço ou daquela especialidade que é o da pessoa, ou as especialidades, às vezes é mais de um. Porque por trás disso pode ter equipex. Aí é quando a gente vê a pessoa fugindo, a gente fala, gente, mas ela está virando as costas para equipex, que eventualmente ela tem mais rapport, né? Então a gente tem que pensar nisso.
Isso, só para concluir, e agora com os vídeos, essa parte do internacional, que agora começou o International Week, também começa a ter um alcance aglutinador cada vez maior, porque você grava um vídeo e aí tem gente assistindo lá longe, né?
Felipe.
Eu queria, na realidade, fazer uma pergunta para você, Mabel.
Fala.
Aqui no material que vocês entregaram, tem ali os 6 PCNs que interessam de perto a gente.
Ah, eu ia entrar nisso. Você não vai me perguntar do TAC PCN,
que
eu devolvo para você.
É bem isso. Eu queria saber da sua opinião, como é que você entende isso, porque eu estou olhando isso aqui como sendo 6 caminhos a serem desenvolvidos para a pessoa que quer cada vez mais assumir esse papel.
Isso aqui, eu também entendo dessa maneira. Até depois era uma das perguntas que eu ia fazer para a gente estudar cada item desse, né? E aí, faz a sua pergunta.
E aí, eu sei que esse é um tema que te interessa enfim. Eu queria entender ou saber o que você pensa sobre isso, a questão do TAC psiquismo relacionado ao agente retrocognitor, ou como é que isso é desenvolvido, enfim. Tendo a tua experiência aí, o que você
acha? Eu acho assim, vamos pegar o outro lado, a pessoa muito brade. A pessoa extremamente brade, o que está mais, né, no brade psiquismo, ela tem toda a inteligência dela, obviamente. Mas o time, a rapidez, o olhar de se sacar, de se cutucar, às vezes ela não tem. Ela vai num processo, às vezes, mais lento, óbvio, né, para ser brade. E o TAC, ele pesca mais, ou ele tende, não é que ele pesca, ele tende a pescar as coisas mais rápido, a elaborar o pensamento mais rápido, a argumentar em cima do lance, muitas vezes, se a pessoa tiver condição, mais rapidamente. Então, eu acho que isso ajuda nessa coisa do agente retrocognitor, até na sala de aula, né? Entendeu? Eu acho que é isso.
Mas como é que a gente desenvolve isso?
Olha, o TAC psiquismo, eu acho que a gente desenvolve lidando com gente. Olha, eu me considero uma pessoa razoavelmente TAC psíquica, né? Eu tenho um certo TAC psiquismo. Não sou o melhor exemplo para isso, não. Eu acho que tem gente na CCI melhor do que eu nisso. Mas eu tenho um certo TAC psiquismo. Se eu olhar o meu passado, Onde eu desenvolvi isso? Eu desenvolvi isso nas artes cênicas, por exemplo, na política e na feira, no comércio. Olha aí a batata, entendeu? Entendeu? Eu acho que é isso que você desenvolve o taquipsiquismo, no meu caso. Na política, na argumentação, no debate, e na sala de aula. Eu não posso esquecer, no meu caso, a sala de aula. Então, essa coisa de você sempre estar trabalhando com ideias e com gente faz você desenvolver o taquipsiquismo. Não tem outra saída.
E qual você acha que é o efeito disso? Porque a gente pode olhar sob o ponto de vista do jogo de cintura propriamente dito, mas existe uma variável de qualificação aí que é a mental somática, né? Que é a questão de você ter jogo de cintura, mas ser assertivo.
Não, isso né? Com certeza. E não né? ser. Você tem que ser. Não, e tem que ser aglutinador, né?
Pois é. Então, como é que você vê essa questão assim, relacionada ao ataque psiquismo, essa questão da mental somática e a pré-intermissiologia no sentido de. A prospectiva é a gente ir para a baratrosfera sozinhos, né? Cada um cuidar do seu curral. Ok. Eu imagino que essa questão do TAC e o BRAD, ele tem uma relevância no sentido que você, o que o Valdo falava, né? Você vai ter que tomar as decisões, você vai ter que pensar.
Não, e você vai ter que mudar de dimensão rápido. Começa aí o TAC psiquismo já por aí. Entendeu? Você não pode ser... Lá no extrafísico, gente, a gente não pode ser lento, assim, porque a dimensão é... Tudo no extrafísico mais evoluído é mais rápido. Então, até para mudar de dimensão, você tem que ser ágil. Então, o taquipsiquismo, ele está em tudo. E ele está mais, no meu modo, pobre de entender, tá? Ele está muito mais ainda nas dimensões extrafísicas.
E hoje, você falou de um contexto histórico, mas hoje na CCCI, pensando nos papéis que a gente tem aqui disponíveis para se engajar mais, onde é que você acha que a pessoa pode se desenvolver mais isso?
Acho que o primeiro passo é sala de aula. Acho que não tem outro jeito. E outro é debate. Debate. Por exemplo, eu estou aqui nesse círculo. Tem outros colegas nossos no círculo, sou a única. Mas veja, isso aqui desenvolve taquipsiquismo. Isso não. Que você tem que ficar com um olho aqui, ó, no gato e outro na frigideira. Entendeu? O tempo inteiro. E outra, vem às vezes uma ideia... E você tem que aproveitar aquela ideia, reciclar a ideia, se for possível, expandir a ideia. E você não pode perder o timing. É uma encenação, gente. É o bobo da corte que o professor Waldo falava, entendeu? É uma encenação. Então, eu acho que se colocar nesses ambientes, dentro da CCI, não falta ambientes para isso, a pessoa desenvolve o taquipsiquismo. O taquipsiquismo, no meu modo de entender, ele precisa de envolvimento com pessoas para poder ser desenvolvido.
E o que eu percebo, Mabel, é a sensibilidade, quando você vai desenvolvendo em você essa percepção e essa sensibilidade, você vai vendo os detalhes, a sutileza, você vai conseguindo ver as para-percepção. E eu acho que entra nisso.
Porque... Isso, perfeito. E vou mais longe. Você acha que uma pessoa chega na pangrafia sem taquipsiquismo? Não chega.
Não chega.
Não chega. Não chega. Não há possibilidade de você chegar na pangrafia sem taquipsiquismo. Porque são vários fenômenos ao mesmo tempo. É por onde você está indo na sua linha de raciocínio. Você tem vários fenômenos ao mesmo tempo e isso tudo tem que acontecer, você tem que perceber. A pessoa brade vai ter dificuldade com isso.
E outra coisa que eu vejo ali dentro desse contexto que eu estava debatendo desde o início, essa força presencial, e eu, assim, o que é uma hipótese, né, que eu vejo que ocorreu comigo, é o trabalho da assistência desenvolvido na intrafisicalidade. Porque eu percebo assim, ó, quando as coisas vão acontecendo e eu dou ouvido ao que está chegando para mim e o que eu devo fazer com aquilo, como ser um operário dos amparadores, né? Você percebe, a informação chega e o que você faz com aquilo? Então, essa informação que chegou para você e você percebeu que tem essa sutileza, que tem aonde para você ir, o que você fazer nesse contexto para ajudar esse grupo a evoluir, a levar conscienciologia, a divulgar, até essa constância que o Waldo deixou e ter esse continuismo, perceber isso e você fazer o seu trabalho, eu acho que aí é o detalhe. Então, eu acho que é um processo. E eu vejo também o que eu percebo, né? Autoesforço a partir dos atributos e os trafores. Dentro desses desse alto esforço é uma persistência, tem uma constância para você cada vez ir crescendo e evoluindo. E dentro desse viés, eu vejo que a assistência e a paragenética. Porque a afinidade que você tem, o passado em comum, que você já trabalhou com certas consciências, de que hoje você, opa, você chega aqui, né? Do nada você chegou aqui na Conscienciologia, tá, mas como? Eu teve uma retrocognição que eu estava lá num grupo todo de branco e a gente estava debatendo ideias. Opa, quando eu chego aqui, eu me identifico, gente, é esse grupo, é aqui.
Aí já é o parapsiquismo.
É esse grupo aqui, o que é que eu tenho a ver? Tá, mas o que eu tenho que assentar lá, que eu tenho que fechar e fazer assistência àquele grupo que eu estou lá para mim chegar até aqui. Então, ter ver esse detalhe e você perceber isso, que é uma continuidade, opa, chega aqui, daí o que é que você... O teu trabalho aqui, a tua especialidade, que às vezes aqui acontece nos detalhes, às vezes, ó, aqui aconteceu alguma coisa ali, opa, pegou esse detalhe, viu isso aí? Então, você vai fazendo esse mapeamento e você vai sabendo para onde que você vai. E dentro das dinâmicas, a sua especialidade, dentro do trabalho do grupo em que você está inserido, né, dentro daquele grupo, qual é o trabalho que você tem que desenvolver lá, né? Então é isso, você ter o quê? Essa lucidez desse trabalho que você tem que fazer.
Mabel, dentro do TAC psiquismo, né, que vocês estavam falando, eu vejo, por mim e também observando outras pessoas, a questão do desenvolver atenção. Se a gente não tem atenção no que está acontecendo e nos detalhes, claro que vai envolver o parapsiquismo também, mas é uma atenção também no intrafísico, claro, no momento presente, para que você esteja atilado ali o que está acontecendo. E eu vejo que um traço de desapego, para ser prático, que nem você falou, tem que mudar, tem que resolver, tem que definir, tem que encaminhar. Então, não pode ficar, mas isso e aquilo, tem que ir direto no ponto. O que vai resolver? O que vai definir? O que vai encaminhar?
Quem vai gritar incêndio, isso, fogo? Alguém tem que gritar.
Se ninguém vai, vou eu, tipo isso, né? Então, tem que ser assim, atento. E desapegado para ir direto no ponto. O que vai resolver? O que vai definir?
O taxiquismo, se é para entrar falar aqui, você não pode realmente ficar parado e... Né? Não dá. Você, hã? Você tem que olhar e reagir àquilo de alguma maneira, preferencialmente evolutivamente. Mas se ficar sentado em cima do problema, não dá. Que a coisa não anda, entendeu? Não dá certo, você tem razão.
Só para esquentar o debate do TAC psiquismo, acho que tem um outro aspecto importante para o desenvolvimento, que é a questão da a leitura, né? O desenvolvimento de conhecimento de várias áreas do conhecimento diferentes, para você conseguir ter a capacidade de fazer associação de ideias. E nesse processo de associação de ideias, você consegue reciclar e dar novos significados de assuntos que estão sendo debatidos, que estão sendo trazidos, né? E dentro disso que a Viviane falou, tem a questão da não ser decidofóbico, né? Isso é fundamental.
Mas geralmente um taxista
não tem... É contraditório.
Eu não sei, eu não estudei profundamente isso, mas eu acho que o TAC psíquico não consegue ficar muito tempo... Não dá. Ou ele é uma coisa, ele é outra, né, gente? É mais fácil ele ser impulsivo do que ser decidofóbico. Fala.
Na hora que o Felipe trouxe a questão aqui da listagem, né, dos pensenes e do TAC psiquismo, eu estava indo numa outra linha... que era como é que conecta essa condição dessa listagem com o dia a dia. Porque, assim, hoje, o que é que precisa fazer para que eu seja um agente retrocognitor melhor?
Hoje já é.
Mas, assim, como é que qualifica?
E aglutinador. Porque essa faz toda a diferença.
Isso. E aí, o que me veio foi muito, assim, essa conexão que teve a ver com o que vocês falaram por último, do aproveitamento das oportunidades diárias. Então, assim, depende se eu sou coordenador de ser, sou voluntária, sou uma pessoa que trabalha lá fora, como é que em cada oportunidade eu faço para estar mais conectada com o Equipex e estar atuando de uma maneira mais profissionalizada nesse sentido. E aí, para chegar nisso, o nome que eu anotei aqui foi o processo da docilidade parapsíquica, no sentido de ter essa condição de abrir mão e fazer qualquer negócio pela assistência que está na sua frente naquele momento. Porque isso é... para poder chegar no TAC psiquismo, uma coisa mais avançada, tem que estar mais livre, tem que estar mais aberto, não pode ter essa trava de, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não falo, o que é melhor? Então, é o que é melhor, e a partir desse o que é melhor, o objetivo de chegar naquilo que é melhor, aí as coisas vão acontecendo, as ideias vão... Pelo menos comigo é muito assim, a partir do momento que a intenção está muito setada nesse ponto aí,
aí vai.
Tudo chega, tudo abre, chega. Expande, e dos jeitos que a gente
você
não
nem
planeja.
Imagina, e não imagina,
então, assim,
né?
Vai de um jeito, quando você vê, nossa, aquilo ali era um caminho que às vezes eu não tomaria, mas é o que deu mais resultado naquela condição específica. E criar na vida uma estrutura que permita que você tenha contato com isso com uma regularidade grande, assim. A minha área é de RH, eu trabalhei com muita gente muito tempo.
Olha aí.
Tem um ano, teve período, eu cheguei a fazer 4 mil entrevistas de seleção num determinado período
de
tempo.
Gente, você tem um inventário para atender na próxima intervenção? Fantástico. Eu sou dessa opinião, tá? Eu acho que tem que ser assim. Você tem que ter
assim.
Claro.
E o que me trouxe para essa área foi justamente isso. Assim, eu tinha muito claro que... Uma solução não vai servir para todos os casos e cada situação é uma situação. Então, isso de entrar em cada situação, de exercitar, entrar em cada situação, faz grande diferença nesse processo aqui.
Perfeito. Fala, Felipe.
Se você me permite, eu queria aprofundar um pouquinho mais.
Fala.
No seguinte sentido, eu queria, para mim, você é um exemplo de TAC psiquismo para a gente estudar.
Uma cobaia.
Você falou dessa questão de lidar com gente, perfeito, estou bem, muito de acordo. Mas quando a gente vai olhar, a gente tem vários casos das pessoas que mexem com gente e pessoas que têm mais TAC psiquismo, pessoas que são norma, como é que se fala? Norma psíquica?
Normo e brad.
E brad, né? Norma e brad. Então, tem as pessoas que são mais normo psíquicas e pessoas que são brads. Ok. O que, a pessoa que é normal é que ela é um pouco mais para TAC, mas também quer qualificar. A Vivi trouxe alguns traços de, a Jussara também, de base, assim, que ajudam a qualificar esse processo do TAC psiquismo, né? Pragmatismo, desapego, enfim. O que você acha que, se fosse citar assim, 1, 2, 3 traços que estão por trás do TAC psiquismo, que faz a pessoa que mexe com gente, mas não é tão TAC, e a pessoa que mexe com gente é TAC? O que você acha que a pessoa assim, que quer desenvolver e já tem. Não, ela não é brad, ela não quer fazer um processo de. Terapêutico, mas que ela quer qualificar. O que você acha que ela pode mexer por trás que lá na frente vai acabar, vai levar ao TAC psiquismo mais qualificado, em termos de traço?
Eu acho que essa coisa de mexer com gente tem que passar pela liderança. Tem saída, não. A pessoa tem que ter um passado, um presente de liderança perante as pessoas. Mas tem um traço que eu acho que ajuda, que é um traço bobinho até, aparentemente bobinho, mas eu acho que ajuda. É a curiosidade. Em todos. Veja só, você está lidando com gente. Aí eu olho para você, eu já estou pensando, mas por que ele está pensando? Eu sou assim, tá? Mas por que será que ele está pensando nisso? Mas por que ele veio com essa abordagem? Eu fico o tempo inteiro analisando as pessoas. Quando eu era pequena, lá em Barbacena, como se diz, né? Eu ia para Tatuí, que é a cidade do interior, que era onde meus avós, minha avó morava. E eu sentava numa praça. Eu sentava na praça e a pessoa andava assim pela praça e eu falava assim, essa deve ser médica. Olha, ela deve ter uns 40 anos, ela deve ter 2 filhos, um assim, o marido deve ser, ou ela não é casada. E assim, eu ia fazendo isso. E você vai fazer, mas Mabel, isso vai te ajudar no TAC psiquismo? Vai. Eu acho que vai. Porque você começa a desenvolver associações de ideias e mais, você aprende no TAC psiquismo, na luta, o acoplamento energético. Ao mesmo tempo, entendeu? Então, essa coisa de curiosidade eu acho importante. E outra, na hora de lidar com gente, o outro é o que interessa. Acabou. Não tem essa, é o outro. O outro tem que sair em primeiro lugar. Você não entra na sala de aula, você não pensa sempre no outro? Eu acho que todo mundo que entra na sala de aula pensa assim, só o professor recente que não, que ele pensa, será que eu estou falando bonitinho? Será que eu estou certo? Mas isso é porque ele está começando. Mas depois não, depois ele entra numa sala de aula e ele fala, deixa eu ver o que está rolando aqui, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Como é que ela pode me ajudar? Eu fico o tempo inteirinho pensando nisso. Eu sou assim. Eu não sei se isso te ajuda, mas quem sabe é uma coisa que não se fala, né? Mas que pode ajudar a desenvolver o tactopsiquismo. Eu acho que eu desenvolvi isso assim. Mas acho que eu fiz assim no lado errado, né? Tipo assim, como é que eu vou fazer para vender minha batata? Sabe? Como é que eu vou fazer na feira? Eu acho que eu comecei assim. Mas hoje eu tenho que qualificar, né?
Você acha que aquele trabalho que o professor Valdo te passou de lexicologia, de trabalho com, né, com os dicionários, definições, a parte lá da enciclopédia...
Etimologia,
isso. Você acha que isso lhe ajudou neste aspecto específico do tactopsiquismo ou você acha que não foi tão relevante
não,
nesse
processo?
Não, eu
acho que a etimologia me ajudou a colocar o pé numa linha que eu tenho no meu passado, que é da linguística. Então, é um veio de comunicação que eu sei que eu tenho, de rememorações, da linguística. Mas não sei se isso me ajudou exatamente. Eu acho que aqui, sim. Quando ele me colocou aqui, aí sim me ajudou no tactopsiquismo, entendeu? Mas não exatamente na etimologia. Eu acho que foi mais essa área, né, de círculo do que outra coisa.
Mabel, eu vejo ali que você colocou essa questão aí da associação de ideias, de você estar sentado e estar lendo isso.
Isso é muito importante.
Tá, mas agora eu queria te fazer uma pergunta. E essa conexão dessa associação de ideia, você com os amparadores, como é que você trabalha em cima disso?
Nossa, hoje eu vou mudar o título do circo, né? Vai chamar-se Com Cinco Baia. Não, tá tudo certo. Eu vou ter que ser honesta. Aqui, é o seguinte, ó. Eu desde muito cedo, eu tinha essa facilidade, mais ou menos, né? Mais ou menos, tá, gente? Desenvolvida por causa, eu acho, do tactopsiquismo. Tá? Essa coisa do latero pensene, que depois eu aprendi o que é ser latero pensene, eu deveria me dedicar mais, penso eu, mas eu tenho um pouco disso, de justo por causa desse passado de lidar com pessoas, eu penso que é por aí, entendeu? Então, as ideias quando vêm, aqui todo mundo tem isso, basta você, como é que eu vou dizer, sintonizar. Entendeu? Você sintoniza e vai. E a ideia vai vindo, né? A gente faz isso na dinâmica lá de sexta-feira. Quando é campo de escrita, você vê as pessoas funcionam super bem. Então, você tem que entrar no canal. Agora, claro, eu sou aquela gente pobre, né? Que sem orgulho. Eu tenho um pouquinho disso, como a maioria tem aqui. Mas eu acho que o tactopsiquismo ajuda nisso. Muito. Gente, tem certas coisas que eu acho que a gente não consegue escapar. Liderança é uma. Quem não foi líder nessa vida ainda, está perdendo tempo. Tem que ser líder. Outra coisa, docência é outra. Desenvolver tactopsiquismo é outro. A gente não consegue escapar disso na vida, porque a evolução, na escala evolutiva, ela caminha para isso. Ela caminha sempre plural. Essa é a minha opinião. A evolução, ela caminha para o plural. E o tactopsiquismo, que é um item dessa pluralidade. Agora, a lateropensene é outro e por aí vai.
Uhum, entendi. E quando vem, por exemplo, assim, para você, essa informação, né, que não é para você, mas sim em prol do grupo todo, consensológico, que você sabe que a tua atuação que você vai fazer, né, é em prol... Do bem para todos, né? Então, como é que você vai agindo dessa forma e mapeando, porque você sabe que você não vai poder falar, porque senão você vai pisar na... escorregar na casca da banana.
Mas existem várias técnicas, né? Você escreve um verbete, você propõe um tema de estudo, você não está falando para a pessoa, para as pessoas, mas você está ampliando a ideia em relação àquela temática que eventualmente você acessou. Aí existe, gente, aí a conscienciologia traz uma série de possibilidades sobre isso. Principalmente verbete. Vai lá e defende o verbete sobre aquele assunto. Puxa um tema num debate como esse aqui, levanta a bandeira sem querer expor ninguém e testa. Eu faço muito isso e acho que todo mundo faz. Você recebe uma intuição, uma ideia... Você joga a ideia no campo. Se aquilo reverberar, você estava certo. Às vezes não reverbera nada. Entendeu? Então, você vai testando. Eu acho que isso, dentro da Conscienciologia, tem muitas possibilidades de se fazer. O que não dá para não fazer, o que não dá para fazer é não fazer. Porque a gente está perdendo tempo daí aqui. E se a gente quer ser agente retrocognitor, aglutinador, eu estou querendo ser, eu sou candidata, isso aqui, ó, acho que todo mundo é candidato, né? Estou querendo entender, nós trouxemos esse tema, porque eu mesmo quero entender melhor isso aqui. Porque isso aqui é o Zéfiro. Isso aqui, gente, é sinônimo, se você botar assim, Zéfiro, dois pontos, agente retrocognitor, aglutinador.
Entendi. Mas, assim, esse tempo, isso que você falou, tudo nesse contexto, é em tempo maior. Quando acontece alguma coisa, eu estou colocando uma hipótese que aconteceu comigo, não é, uhum. Né? Durante a semana, a informação veio e as coisas aconteceram e era de segunda-feira e eu vi o contexto e o que eu tinha que fazer. Mas eu não tinha como escrever nem falar. Até sábado, eu tinha que trabalhar em cima daquilo, daquelas informações que chegaram até para mim. Uhum. Então, dentro desse, o que, que eu percebi, vi, dentro da informação que eu recebi, né, a conexão e o trabalho que tinha que ser feito, e o sábado era o dia da decisão, eu vi que eu trabalhei no quê? Na intraconsciencialidade. É. Desassediando colegas aonde que estava.
Agora, quer ver? Ó, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer, já que eu sou com cinco cobaia hoje, eu sou uma pessoa que eu duvido de tudo. Eu duvido. A minha descrença nessas coisas, porque chega uma ideia e eu falo, ah, para com isso, isso aqui. Eu primeira coisa, eu não embarco, não. Eu critico, eu testo.
Analisa.
Eu vou contar uma coisa para vocês, pior que está online isso, mas eu vou contar. Ó. Eu tive há uns 2 anos, eu vou falar publicamente, vou falar de novo. Me convidaram para fazer a apresentação do Sebastião de Caldas, do professor Valdo. Sebastião Caldas, não é isso? Aí eu comecei a ler o livro lá do Sebastião, papapá, e falei, ah, isso aqui tá descendo. Deixei de lado. Mas estava chegando o dia da apresentação e eu não tinha feito praticamente nada. Aí eu falei, quer saber, eu vou ter que enfrentar esse trem. Aí eu peguei tudo que eu tinha de papel do Sebastião Caldas, botei assim, falei, eu vou estudar isso aqui hoje. Beleza, sentei na minha mesa, me lembro perfeitamente disso. Aí eu peguei um papel, assim, o primeiro que tinha no meu bolão ali, pá. Comecei a ler. Sebastião Caldas, que sofreu um atentado, os primeiros parágrafos, um atentado no dia 17 de outubro de não sei o quê, eu olhei e falei, hoje é 17 de outubro. Eu comecei a estudar o assunto que eu duvidei, que eu não queria, no dia 17 de outubro. E o primeiro papel meu era 17 de outubro, 17 de 10. Falei, cara, que coincidência isso, né? Fiquei com aquilo na cabeça. Porque eu estava duvidando de uma série de coisas, vou ser bem honesta, tá? Aí, beleza. Aí eu fui fazer uma compra no centro. Na frente, assim, tinha uma lotérica. Falei, quer saber? Eu vou jogar esse número. Gente, ninguém tá me escutando. Ah, mas eu falei, eu vou, porque eu vou botar isso pra, né? Aí eu peguei um papelzinho da Mega Sena, anotei 6 números, aleatórios, mas 2 deles era 17 do 10. Que era o dia que ele levou o tiro e que era o dia que eu tinha começado a estudar. E joguei, acertei 2 números. O 17 e o 10. Aí eu desisti. Aí joguei. Não, joguei a toalha. Gente, eu tenho o bilhete guardado. Eu acertei o número 17 e o número 10. Aí isso tudo eu joguei no sentido de provocar. Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque também não é toda ideia que a gente tem que embarcar. A gente tem que testar o negócio, entendeu? Senão também a gente vai ficar louca. Não é por aí, não. Isso é o meu ponto de. Não é? É. Tinha alguém que queria fazer uma pergunta aqui ou era impressão minha, né? Bom, enfim, então podemos continuar, Felipe, ou não? É, do TAC Pensene? Ah, é? Gente, eu estou perdida mesmo. É verdade, hoje é dia 17. É. Eu não tinha me tocado isso. Mas eu queria voltar aqui, gente, nesses pensenes. Porque me parece que essa é a matéria-prima do agente retrocognitor. Não é isso, Luiz? Olha lá. Genopensene, neopensene, ortopensene, retropensene e superpensene. Então, para ser um agente retrocognitor avançadinho, me parece que a gente tem que começar a trabalhar esses pensenes aqui. O último que a gente falou bastante, que é o taquipensene. Eu não sei como é que a gente faz isso na prática, mas eu acho que é por aí, né? Que é o, não sei o que vocês pensam disso, o que vocês pensaram quando leu. O que você pensou que você leu os pensenes? Eu penso que é a matéria-prima do agente, né? Não sei o que, que você acha.
Quando eu li aqui os pensenes, eu fiquei primeiro tentando encontrar, fazendo exercício comigo, de encontrar uma base comum, porque eles também têm especialidades específicas, né? Eles têm uma qualificação específica. E aí, quando o Felipe pergunta, né, do que faz para o processo do taquipsiquismo, me parece que um dos pontos bem sérios, que é algo que acontece comigo também, é isso de ficar se perguntando. A gente, às vezes, é um passo que parece que é simples, que é boboca, mas, assim, eu sou uma pessoa que tem mais tendência a fazer pergunta ou aceitar a coisa do jeito que ela vem. Então, isso de tentar entender o que é um pensamento avançado, evoluído, libertário. Eu tenho essa curiosidade. E aí, a partir dessa curiosidade, eu consigo me aproximar um pouco mais desse processo. E aí, também se colocar no meio dessas perguntas é algo que ajuda, assim. Eu fico pensando muito no pessoal que está online, assim, mas como é que eu chego perto do processo do genopensene? Que ideias inatas eu tinha? O que eu era diferentona assim, da minha família quando eu era criança? O que não teve input e aquilo veio de mim? Então, eu entendo que o primeiro passo, quando ele fala que seis pensenes que interessam de perto, e aquilo que interessa de perto, a gente pergunta na base, a gente vai atrás e traz para o dia a dia. E não fica só um, dois dias dormindo com essa pergunta, não. Passa um tempo, vai criando reflexão mais aprofundada, assim. Perfeito. E eu não consegui estabelecer, a princípio, nenhuma hierarquia de onde que começa, né? Qual que vem primeiro? Acho que depende muito aí da história, do processo de múltiplas vidas daquela pessoa, o que é que ela investiu, o que é que ela fez mais, o que é que ela tem já de aporte nessa vida em função do trabalho interassistencial que está mais premente. Então, alguém vem com uma bagagem um pouco maior para o processo taquipsíquico, porque existiu muito isso e porque também no trabalho que vai fazer agora isso faz muita diferença. Para outras pessoas, não. Se deixar muito acelerado o processo dela nessa vida em função da conjuntura ali que ela tem, isso pode prejudicar, ser até algum tipo de mata-burro. Então, precisa olhar isso. Não é que a gente não vá ter os objetivos, precisa ter os objetivos evolutivos de caminhar por isso aqui. Mas também precisa entender a bagagem que a gente recebe,
precisa saber,
os aportes, né?
Perfeito. Fala, Flávia.
É assim, né? Acho que o Valdo, né? O Zéfiro, o Valdo, ele foi realmente um mega agente retrocognitor, a gente conviveu com ele, a gente todo dia tinha uma nova Manel Verpon, uma nova experiência. Mas eu acho que os nossos livros já é um pouco disso.
A gente falou, é isso
porque,
mesmo.
Porque, né? Não, cheguei atrasada, desculpa, mas porque assim, tudo bem, eu concordo com ela também. A gente traz ideias, eu acho que cada um traz a sua Verpon. Porque assim, a gente, todo mundo se conhece aqui, né? Mas depois que você lê o livro do Antônio, depois que eu li o teu livro, depois, aí você fala, nossa, aí que você conhece a pessoa, você reconhece. Eu não sei se você tem essa sensação, mas quando eu leio o livro da pessoa, você fala, caramba, tem isso tudo nesse universo mental ali, consciencial, cheio de informação, e a gente começa a sentir, né, a afinidade das ideias. E acho também que, em termos de agente retrocognitor, acho que cada autor traz a sua verpon a qual tem que ser transmitida, entendeu? Então, tudo bem, a gente vai chegar no nível, um dia, de liderança do Valdo Vieira daqui a alguns dias, a gente não sabe quando, né? Séculos, dezenas de alguns anos, a gente não sabe, mas que a gente já está começando a adentrar esse mundo, né, da assistência mental somática que o Valdo nos ensinou, né?
Com certeza. Assim,
que a Conscienciologia está tentando implantar, a gente já deu o primeiro passo. Né?
Agora, isso me lembra essa história de agente retrocognitor, a gente estava falando de especialidade, no entanto, obviamente, né, o caminho nosso é para as múltiplas especialidades. que era aquilo, né, que o Valdo chamava de consciência poliédrica. O professor Valdo conseguiu ser, para nós aqui, um agente retrocognitor aglutinador, por quê? Porque ele tinha entrada em diferentes grupos. E aí ele conseguia fazer isso. É, não era o partido A, o partido B, o partido C. Ele entrava em todos e, a partir disso, ele conseguia aglutinar. Eu acho que isso, Felipe, a gente estava falando, por exemplo, a gente tem que olhar no nosso convívio aqui na CCCI, e aí eu olho para mim, você olha para você, ela olha para ela. Vocês têm facilidade de entrar em diferentes grupos ou não? E essa é uma habilidade que eu acho que a gente tem que desenvolver. A gente tem que criar empatia com os diferentes grupos da nossa comunidade. Nós não podemos ficar fechado num grupo único. Tem o grupo único que é o mais constante, é o de trabalho. No entanto, a gente tem que ser capaz de permear vários outros grupos, porque isso já é um atributo positivo do presente para o futuro, em termos de interassistência. Não podemos ficar focados numa coisa única, e essa é a única especialidade minha, não é por aí. A gente tem que ter, não é? Fala, Pilar.
É que ele, aqui no texto está no universo da pensenologia.
É.
Quer dizer, o próprio pensene já está incluso na pensenologia. Quer dizer, uma diversidade de formas de pensar.
Perfeito.
Inclusive, esses seis pensenes são transformados também em especialidades, né?
Exato. Isso, total, total. É.
Tecpensenologia.
Tudo isso aí tem.
Ortopensenologia.
É. Eu estava lembrando dos 4 mil itens que ela... 4 mil pessoas que ela falou que já trabalhou, não foi isso? Gente, ó, isso aí eu acho sério demais.
Deixa eu aproveitar que quando você estava falando ali da questão do transitar em vários grupos, né? Tem um verbete que eu gosto muito que chama localização. E quando eu vi aquele verbete, isso me fez pensar muito seriamente nesse processo da intrafisicalidade enquanto oportunidade que a gente tem de poder ter contato com a pensenidade diferente, interagir com a pensenidade diferente e se manter, né, com essa conexão. Porque extrafisicamente, a rigor, a gente vai ficar no nível dos próximos. A gente não tem âncoras intrafísicas de estrutura, né, que permitem que a gente fique muito perto daquilo que é diferente demais muito tempo. Isso a gente só pode fazer no intrafísico.
Exato.
E é oportunidade de reciclagem agora, porque eu consigo estar na mesma sala que a pessoa que pensa totalmente diferente de mim, antagônica a mim, e aquilo ficar horas, a gente pode conviver. E a gente pode criar oportunidades de convivência em padrões totalmente diferentes do que a gente já teve em outras condições extrafísicas. Então, isso de se aproximar de quem eu não tenho afinidade, por que eu não tenho afinidade, eu me aproximar da pessoa, é das coisas mais sérias que tem.
É, eu acho assim que sinônimo para mim de evolutividade é rapport. Rapport, o negócio é rapport. A base da evolução é rapport. Não sei. Eu acho que tem outros atributos, tá, gente? Mas sem rapport, o problema não vai. Não vai por causa da grupalidade, não vai. Agora, gente, na folhinha aqui, na última, penúltima, nas penúltimas linhas, na verdade, na terceira linha de baixo para cima, tem assim, ó, a aglutinação interconsciencial é o atributo pessoal mais trabalhado atualmente pelos intermissivistas na intrafisicalidade, para preparar a próxima intermissão evolutiva. Então, de novo, a aglutinação interconsciencial é o atributo pessoal mais trabalhado. Eu pergunto, é? É? Nós estamos trabalhando nisso como? Vocês pensam nisso durante os dias? Vai lá, pensa. Alguém levanta de dia, de manhã, e fala assim, gente, como é que eu posso melhorar a minha aglutinação interconsciencial? Você pensa? Não pensa, né? Não pensa.
Mas isso é uma coisa que está meio que íncita nas tarefas conscienciológicas, né? Desde a TENEPS até, enfim, a verbetografia, a docência e tudo, né?
Mas, Luiz, você não acha que a gente devia pensar?
Com certeza. Ficar lúcido para isso, né?
Ficar lúcido para isso?
Total.
Como é que é essa tal de aglutinação interconsciencial? Como é que a gente desenvolve isso? Alguém quer contribuir com essa ideia ou ficou ruim?
Eu acho que a gente tem que aceitar os diferentes. Porque eu acho que, assim, depois da dessoma do... Teoricamente, claro, está íncito, mas, assim, na prática, a coisa é outra. Depois da dessoma do Valdo, eu acho que as pessoas foram formando grupos afins, entendeu? Naturalmente. Não creio que seja uma coisa negativa isso.
Não.
Né? Tem o um grupo
faz
desse...
Faz parte
da vida, é. Gente. Cada um, né? A Sinvex fica na Sinvex, né? E cada um fica no seu mundo. Os conscienciômetros trabalham junto na Conscious. Então, o que eu vejo é assim, é que falta, eu acho, que é o senso de grupalidade. Porque não pode se fechar. Isso que eu acho que é uma dificuldade nossa. Porque é cômodo cada um ficar no seu canto trabalhando, porque produz, tem amparador, tem assistência, tudo bem. Mas falta essa coisa do senso de grupalidade mesmo, entendeu? Por que que a gente tem que viver separado, todo mundo? Por que que não pode todo mundo se unir? Entendeu? O Valdo fazia um esforço enorme, né, Mabel? Toda hora ele promovia a reunião da IC com a outra IC, da fulano com fulano, e toda hora, não, deu isso, vamos juntar todo mundo. E ele fazia até um protocolo, né, de funcionamento das nossas tarefas interesseis, entendeu? Para que isso não acontecesse, e aconteceu. Mas acho que está sendo um aprendizado, está todo mundo vendo que não está funcionando. Em algum momento, todo mundo vai ter que se unir mesmo, de uma outra forma, não sei como isso vai acontecer, mas acho que a gente está se esforçando, né? E eu não acho que seja tão grave assim,
não,
sabe? Eu acho que a gente está aprendendo.
Eu também não acho grave, eu acho muito pelo contrário. Eu acho que
é um aprendizado.
Mas assim, o que eu queria questionar é como a gente melhora isso?
Então, aceitando as diferenças, entendeu? Aceitando, eu acho que tem muito preconceito.
Essa é a primeira
tem
fase,
muito,
né?
Preconceito.
Eu acho que a gente melhora isso, além das diferenças, gente. Eu vou voltar para um lado bem prático. Criando motivos para trabalhar junto.
Sim, sim. Perfeito. Aí vai funcionar.
Não é? Criando motivos para trabalhar junto. Eu acho que isso é a melhor maneira da gente aglutinar.
Mas de onde vai partir essa...
De mim, de você. Não tem que partir de nenhum lugar, entendeu? Tem que ser sim. Assim, ó. Eu vou falar para o Felipe. Felipe, vamos fazer um curso junto? Faz de conta, tá? Aí o Felipe fala, vamos. Ah, que ideia que é? Ah, vamos pegar a ideia tal, curso sobre tal assunto. Ah, beleza. Ah, não, mas veja, se a gente vai falar desse assunto, era bom chamar o fulano também. Ah, mas aí era bom chamar o ciclano também. E aí isso começa a aglutinação natural pela temática de trabalho. E é assim que a gente começa a crescer. Oi.
Expandindo essa ideia. Então... Tem a questão das especialidades. Então, eu me interesso por conscienciometrologia, eu me interesso por inversão existencial. Buscar ativamente esse contato. Então, tá ali, Felipe, eu me interesso por isso aqui. O que dá para a gente fazer junto em relação a esse tema? O que, que você tem aí nas suas coisas que você se interessa que não foi...
Isso.
E aí, a partir daí, assim, a partir dessa busca, porque uma coisa é a gente aceitar o diferente, outra coisa é não ter a barreira quando ele chega e outra coisa é buscar.
E outra coisa
isso
é conviver.
E conviver.
E aí, quer ver mais? E a outra é produzir com o diferente. Aí ficou bom, aí eu tô começando a gostar.
Eu vejo que um dos casos que eu percebo é o que? Lapidando os egos e não querer ter competição. Parece que é o que eu vivencio, assim, tô indo pra lá.
Essa é uma parte importante.
Então, eu acho assim, não querer competir. Todos nós estamos aqui para evoluir. Então, se nós estamos aqui para evoluir, vamos... ir em vários grupos e juntar os grupos e unificar o que melhor nós podemos fazer para ter o crescimento do grupo evolutivo junto. E eu acho que é cada um lapidando seu ego, né? Porque eu acho que eu vejo por ali, né?
Mas, sim, claro que tem vários traços, várias técnicas que a gente coloca para desenvolver a aglutinação, mas a gente tem que sempre lembrar que nesse contexto evolutivo, né, existe o contexto... extrafísico. O próprio Valdo não demorou duas gerações, três, sei lá, para aglutinar a gente? Aglutinar a consciologia? Então, é a mesma coisa, né? Por mais que nós tenhamos, né, o empenho, o esforço, as técnicas, o temperamento adequado, se não existir Isso do ponto de vista evolutivo, claro. Se não existe um contexto, uma massa crítica adequada àquele matter pensene que a gente está trabalhando, eu acho que a aglutinação não ocorre também. Então, né, eu acho que, óbvio, sempre tem que pensar, né, no temperamento pessoal para desenvolver também, mas eu acho que também tem esse contexto, né, extrafísico para acontecer.
Isso me lembra a história do Felipe, que ele ia trabalhar inversão lá na Espanha e não tinha ambiente, ele teve que vir embora. Quer dizer, no caso dele, o matter pensene não ia vingar lá porque não tinha massa crítica, né? Mas isso não quer dizer o temperamento, como você mesmo diz. O nosso negócio é também trabalhar o temperamento. Fala, Felipe.
Eu acho que uma outra coisa, assim, a gente pode pensar nesses ambientes e aquilo que eu comento com você, né? Eu acho que o círculo mental somático ele tem um papel fundamental nisso hoje dentro da CCCI. Deveria ter muito mais adesão aqui, muito mais gente. Porque é dos poucos ambientes hoje dentro da Conscienciologia que nós temos de maneira rotineira e que não tem nenhuma vertente institucional. Né? Então, aqui a gente está enquanto pesquisadores, independente da linha de trabalho de cada um. E antes o professor Valdo fazia esse papel, né? E hoje nós não temos mais, né, a figura do Valdo e a gente tem que, no meu ponto de vista, ter consciência que esses ambientes que permitem essa interação maior, a gente tem que privilegiar, a gente tem que priorizar, a gente tem que, por exemplo, lá no voluntário na Sinvex, né, o pessoal sabe que sábado de manhã eu não faço reunião, não agendo, porque para mim a prioridade é estar aqui, se eu não estou viajando, é estar aqui no círculo, porque eu acho que a gente tem que priorizar isso. Mas existe um outro aspecto que eu acho que aí vai uma discussão maior, que é, independente dos ambientes, a gente hoje, no meu ponto de vista, pelo menos, a gente vive uma crise de lideranças dentro da CCCI. E essa aglutinação, por mais que a gente possa fazer a partir da base, eu acho que para ela ser efetiva, a gente tem que fazer a partir das lideranças da CCCI, que era o papel que o professor Valdo fazia enquanto líder, né? Então, hoje nós temos diferentes lideranças, seja institucionais, por exemplo, ICs, seja de exemplarismo dentro de um holopensene, seja grupo de pesquisa, seja áreas dentro da Conscienciologia, organismos, enfim. A gente tem muita liderança e a gente precisa que essas lideranças se aproximem, porque a partir da aproximação dessas lideranças, a gente automaticamente vai levar à aproximação dos grupos. Então, só que fora isso, nós temos um problema que é difícil hoje, voltar àquilo que a gente estava falando antes, né? É difícil hoje as pessoas quererem assumir essas grandes lideranças que lidam com grandes pepinos. Quantas vezes a gente não passou por exemplo, transição de coordenação de IC, que você convida 15 pessoas, 20 pessoas, 25 pessoas, como já aconteceu, e ninguém assume, ninguém quer. A gente já passou isso dentro da Unicim, por exemplo, mais de uma vez. E aí o que acontecia? Né? Chegava na mesa do Valdo, ninguém quer assumir, ele olhava a lista, chama fulano, chamava fulano assumia. Então, hoje nós temos uma crise de lideranças, no meu ponto de vista, que é a liderança, por exemplo, todo mundo quer assumir. Agora, a liderança de institucionalizada, eu digo, com uma responsabilidade de trabalho, a gente tem mais dificuldade.
Você sabe, Felipe,
e eu estou falando todos nós.
Não, eu concordo. Você sabe que eu acho que uma das coisas que se perdeu aí é a visão evolutiva dessa liderança.
Exato.
A gente ficou muito preso à visão administrativa dos pepinos que essa liderança traz. Mas a gente não pensa na condição do tema desse círculo de hoje,
agente,
né?
Agente retrocognitor.
Que é o agente retrocognitor aglutinador. Então, se a pessoa pensar mais sobre esse viés, ela vai
querer entrar nessa.
Exatamente. Ela vai perceber que esse papel de ser ou de liderança em outra área, ela é extremamente importante para você treinar isso aqui, exercitar isso aqui, praticar isso aqui. Então, a gente meio que embotou na problemática administrativa da intrafisicalidade. E a gente está esquecendo o contraponto.
O valor extrafísico disso, evolutivo. Que foi aquilo que você perguntou, né? Como é que se desenvolve isso? Eu falei, ó, no meu ponto de vista, uma das técnicas mais apropriadas é a coordenação de IC.
Eu concordo plenamente.
Só que isso eu acho que a gente tem que resgatar. E por isso que eu acho que, por mais que a gente possa criar esses ambientes, por exemplo, nós temos aqui um ambiente, sei lá, a gente está com 30, 40 pessoas aqui, mais online. Se a gente tivesse aqui metade dos coordenadores ou metade das lideranças da CCCI neste ambiente, a gente teria não só mais 30 pessoas, mas a gente teria mais 100 aqui, porque o líder ele acaba arrastando.
Arrastando.
Então, por isso que eu acho que num debate mais amplo da CCCI, a gente tem que pensar nessa aproximação não só das bases, Mas eu acho que se a gente conseguir aproximar as lideranças, isso automaticamente vai levar a um engajamento maior.
Você sabe que eu falei aqui esses dias, eu vou repetir, eu tenho que trazer esse vídeo aqui para o círculo, que é um recorte rápido de uma fala do professor Valdo. Ele diz assim, quando eu não estiver mais aqui, o ideal é que vocês mantenham esses contatos diários, se possível. Ele tem a palavra se possível. Por quê? Porque é através dos contatos diários, cara a cara, que o amparador de um se conecta com o amparador do outro e o sinergismo da comunidade acontece. Então, olha, o negócio é sério, porque ele está falando que essa vivência próxima é o que faz o extrafísico também se encontrar num sinergismo maior.
Pois é,
Equipim, equipex. Não tem lógica isso? É muito sério isso. Porque a gente só vê, às vezes, o intrafísico, né, Fábio?
E aí falta cosmovisão, né? Que a gente é a maior dificuldade nossa, eu acho, assim. Porque também eu concordo em parte com o Felipe, porque essa coisa do pepino, acho que tem que desdramatizar isso, gente. Já foi tempo, né?
Já foi tempo.
Quando a gente começou, estava aprendendo, a gente comeu, passou por um monte de coisa aqui que, né, não interessa, foi o aprendizado. Eu acho que está tudo muito bem estabilizado, a Cognópolis está aí, as ICs estão aí, as pessoas estão ótimas, todo mundo domina energia, ninguém é bobo mais, entendeu? Então, é só pegar o trabalho e fazer. Eu acho que se tiver uma visão assistencial e não do problema em si, que o problema é administrar problema é a vida, viver é administrar problema. Se a gente tiver essa visão mais assistencial e, como você falou, mais aglutinadora, buscar a solução e não fixar no problema com medo. As pessoas acham que têm medo de lidar com o problema, entendeu? Aí acho que a coisa vai fluir mais, sabe? Tem que ter... Eu, por exemplo, não consigo entender. Já falei isso uma vez. Eu acho que a Evolucin tinha que estar sentada com a Sinvex, que tinha que... Eu até acho que tem um currículo, sabe, aqui dentro. A Evolucin tem que sentar com a Sinvex, porque, é claro, o que, que a criança e o adolescente têm em comum muito? Como é que uma IC vai trabalhar junto com a outra para que ambas possam, então, investir num adulto saudável que possa pegar a Sinvex desde, sabe, 15, 16, 17 anos.
Põe a reaprendência no meio.
E a reaprendência
junto. Põe a reaprendência no meio.
É, Evolucinha, Sinvex e reaprendência. E vai indo, entendeu? Então, tem que amarrar essas ICs, essas ideias, essas verpons, para que a gente tenha uma harmonia aqui dentro. É. Isso ainda não existe entre nós, entendeu?
A gente ainda vai chegar lá.
Chegaremos.
Agora, Mabel, nessa linha, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar, principalmente para quem mora aqui em Foz, é o papel do CIEC, porque aqui é o nosso ponto de encontro, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente para quem não voluntaria aqui dentro do CIEC, para não ficar muito fechado dentro da sua IC e acabar que não frequente esse ambiente, que é um ambiente plural. Aqui é praça pública o CIEC.
Aqui,
né?
É praça pública, aqui é de todo mundo, então, tertuliário é de todos.
A
entendeu?
Gente tem que pensar a respeito, obviamente, existe uma organização administrativa entre as ICs, mas nós, enquanto pesquisadores da Conscienciologia, que não interessa a IC, a gente tem que entender que o CIEC ele é um ponto de convergência dentro da Cognópolis, é o que foi o ponto de atração aqui da gente, a gente veio para cá por causa disso, né? Independente da IC que cada um hoje está voluntariando, e eu acho que a gente tem que prestar atenção para tornar esse ambiente mais... enfim, que a gente se encontre mais aqui, né? Que a gente priorize atividades também aqui dentro, independente do trabalho que cada um faz dentro da sua IC, que obviamente tem que ser priorizado, mas que a gente também lembre que existe aqui um ambiente plural e que a gente tem que cuidar desse ambiente para que a coisa permaneça, né?
Eu concordo com você. Gente, eu vou fazer minhas recados, aí a gente volta aqui, ó. Vai ter um curso Templários, a história pelo viés da seriexologia. Vai acontecer na Consecutivos, no dia 31 de agosto, presencial e AD, das 15 às 18h30. Os professores é a Patrícia Takaki e a Lani, que estava aí, Galdino. Amanhã, a próxima tertúlia matinal é com o professor Mário Oliveira. O tema é Escagem Lúcida e a especialidade é a Parapercepciologia. A gente vai ter também um ECP2 aqui em Foz do Iguaçu, o único do ano, com o professor Alexander, nos dias 13 a 15 de setembro, no Hotel Mabu. Na semana que vem vai começar o curso Mega GESCOM, da Unescom e CIAEC, que é um curso para autores de livros publicados. Na verdade, não é só um curso, né? É uma reunião de autores para que um ajude o outro no desenvolvimento da Mega Gescom pessoal. É um curso de 4 módulos, então começa na semana que vem. Temos também a 4ª reciclagem da pensanidade religiosa, também vai acontecer na semana que vem, dias 24 e 25 de agosto. Tem vários aí palestrantes, a Delmara está lá falando sobre autoconscienciometria do comportamento religioso. Ó, esse aqui eu queria assistir. E vai acontecer, então, aqui no CIEC? Não, no discernimento. Então, é uma reunião da CIP também. Então, é sábado e domingo da semana que vem, tem um campo com a professora Pia Larice. Nós temos aqui a semana, a International Week, e vai ter uma série de atividades aí essa semana, então quem quiser participar, inclusive um acoplamentário semana que vem, em inglês, né, nos dias 24 e 25 também. Nós temos um... Olha, gente, dia 24 e 25, eu nem sei quantas coisas estão acontecendo. Ó, tem um acoplamentário, tem a pensanidade religiosa, tem a Mega Gescom e tem o campo interassistencial paracirúrgico da Ectolab, que vai acontecer também no Hotel Mabu, nos dias 24 e 25 de agosto. É, então, você tem várias coisas para fazer. Tem o curso Bolsão Holopensênico, nos dias 28 e 29 de setembro, que vai acontecer aqui no CIAEC. Tem o Fórum da TENEPS, que é bom a gente lembrar, né, Flávio, que vai acontecer no final do ano, o início no dia 13 de dezembro, não é isso? De 13 a 15?
Os 15 anos do Fórum da TENEPS.
Ah, então, Fórum da TENEPS faz 15 anos.
Então, vai ser o Tenepsismo Veterano, o Fórum da TENEPS.
Está debutando o Fórum da TENEPS. Então, fica o convite aqui. Ainda a gente tem o curso Progestiologia e Reubex, que vai acontecer em novembro, aqui no CAEC, de 15 a 17. E, por último, gente, a gente tem o ECP3. É um ECP3 para ajudar a criar aquele, como é que chama lá, o concessionário de 10 dias, que é o laboratório de 10 dias na Aracê, de imersão, que a gente tem o serenário, mas esse aqui vão ser 10 dias. Então, o ECP3 é para isso, vai acontecer lá em Domingos Martins, no Espírito Santo, dos dias 24 a 26 de janeiro, o EPICOM Leonardo Firmato. Eu gostaria de falar para quem nunca fez ECP3, eu acho uma grande oportunidade. CP3 geralmente são marcos da Conscienciologia. Toda vez que acontece CP3, acontece um marco, uma aglutinação, um processo diferente. O grande primeiro CP3, acho que muita gente aqui chegou a participar, não sei, aconteceu aqui em 95 no Hotel Carimã. E foi aonde você estava? E foi aonde tudo praticamente começou extrafisicamente em Foz do Iguaçu. Depois a gente teve outro CP3, que eu me lembro, lá em Portugal, que foi quando aconteceu a IAC. E aí depois teve CP3 no Rio de Janeiro, teve um CP3 aqui no Mabu, e agora vai ter esse em Domingos Martins. O CP3 no Mabu era para ajudar as Sinvexes. Então, geralmente, os CP3 são cursos ímpares, né? No sentido de aglutinar. Também teve o Sinvex com o Rafaim. Então, ele aglutina, né? E ele, às vezes, é divisor de águas para a comunidade de uma maneira geral. Gente, a gente está no fim. Então, sobrou alguma coisa para falar de aglutinação? Vivi, você que não pensou em aglutinação ainda, o que você tem a falar nesse... Ou não quer falar nada? Fala. É que a Vivi falou assim, eu nunca pensei nisso.
Não, você falou, se eu acordo de manhã e penso nisso. Eu falei, não. Não, mas eu penso sim. Eu acho que eu fiquei, né? Acho que foi produtivo e eu pensei que no meu caso tem que fazer logo coisas mais escritas, né? Publicar livro e algo por aí, né? No meu caso. Acho que cada um aqui saiu pensando no seu próprio caso, né?
Eu pra acho é também isso. Que a gente tem que pensar nisso. É como é que eu vou aglutinar, mas cada um tem que ver onde é que vai se mexer, né?
Sim.
É. Gente, ó, felizmente ou infelizmente, não há outra alternativa. pode, como dizia o chefe, fazer xixi pelas pernas. Vai ter que bater nisso, nesses costados, né? E o livro, com certeza, é um item de aglutinação sério. Ok, chegamos ao final. Nós tivemos 28 pessoas, 8 autores, 20 autorandos, no online, 72 pessoas e 328 reproduções. Então, a gente agradece muito aí a presença de todo mundo e até a semana que vem.